Você está ouvindo Migrantes Conectados.
Então, queria agradecer aí os ouvintes da Rádio Cultura AM 930, sintonizados na rádio, sintonizados através do YouTube e Facebook. Toda quinta-feira, Migrantes Conectados, às 17 horas, aqui na Rádio Cultura. Muito obrigada, ouvintes. E voltando aqui para a Maria, é uma honra estar aqui com a Maria, proprietária, empreendedora, né, do hostel social ali na Brigadeiro Franco, próximo ao Shopping Curitiba. Fomos vizinhas por um bom tempo, bons anos aí. E cada vez que eu converso me dá mais saudades ainda, mas a gente tem que, algumas coisas a gente tem que renunciar, então foram renúncias da vida. Mas o que eu fico mais feliz é que eu fiz grandes amigos e que eu consigo manter essas amizades até hoje, consigo me conectar com elas através de outros trabalhos, outras atividades que venho executando. E eu falo que o turismo não sai de mim. Eu saí do turismo, mas ele não sai de mim. Eu acho que é gratificante, né? Quando a gente faz aquilo que gosta, a gente faz amizades, né? E isso a gente leva para a nossa vida. E acredito que a gente possa trazer isso para a temática do migrante, para a temática do refugiado. A gente escuta aqui diversas histórias, né, Deni? São histórias fantásticas que nos emocionam. Esses dias a gente teve uma história aqui, né, de um refugiado venezuelano, que ele chegou aqui na cidade buscando ajuda, no centro de apoio aos migrantes. E ele foi lá buscar, sabe o quê? Um abraço.
Ai, gente.
E hoje ele tá casado com aquela pessoa a qual ele pediu um abraço.
Abraço. Ai, que ótimo.
Um abraço.
Super rendeu. Foi um super abraço.
E quando ele contou essa história, eu tô arrepiada aqui. Quando ele contou essa história, eu lembrei muito da minha vivência no hostel. Porque às vezes dava o horário de ir embora, né? Tinha acabado minha atividade. E por muitas vezes eu permanecia lá. Sabe pra quê? Pra ouvir histórias. E ali eram histórias que me traziam muitas vivências, assim, muitos aprendizados. A partir de diversas histórias ali, eu aprendi muitas coisas. Coisas que eu fui aplicando na minha caminhada, na minha vida profissional, na minha vida pessoal. E aí que eu digo onde está a importância do bem receber, a importância do amor ao próximo, a importância das pequenas atitudes, né? O Leon, inclusive, fala muito disso, né? No Instituto ICA, que são pequenas atitudes, grandes resultados, né? E é exatamente o que os proprietários de hostel fazem. Eu lembro a nossa luta, né, anualmente, nos encontros que a gente tinha. Sim. De proprietários pelo Brasil afora, nas feiras que nós participávamos. A união desse grupo era fantástica e eu vejo até hoje, né, vocês têm... É uma família. Mas por quê? Porque esse empreendedor, esse perfil de empreendedor, ele se coloca no lugar de um turista, no lugar de um migrante, ou seja, no lugar de um refugiado. Porque ele sabe, né? Muitos de nós que vivenciamos esse mercado dos hostels, aproveitamos a vida dessa forma também, né? Viajando e nos hospedando nesses locais. Quando você vive num ambiente desse, num mercado desse, a hotelaria fica um pouco distante, né, da gente. A gente prefere ficar sempre num hostel do que ficar na casa de um amigo ou até mesmo num hotel.
Não, porque é uma casa de um amigo, né?
Acaba exatamente sendo. É a casa de um amigo, né? Porque a gente acabou fazendo amigos aí por toda parte, né? Mas o acolhimento de um meio de hospedagem como esse é completamente diferente.
Completamente, uhum. Completamente. Eu acho que é a nossa missão maior, né? Eu acho que é esse acolhimento, esse atendimento pessoalizado.
É verdade. Então, você não conhece?
Conheço algumas coisas. Inclusive,
você já ficou no hostel dele?
Não, mas eu já toquei no Roma.
Ah, olha que coincidência, você acredita? Sério? Que ele tocou no Roma, mas eu não me lembrava,
deve
né?
Deve ter sido em 2016, talvez.
Olha só. É, o social tava abrindo.
Olha só.
E era um evento relacionado à terceira idade.
Que legal.
Inclusive que eu organizei esse evento.
Provavelmente, eu ia falar, ela organiza tudo.
Imagina que é isso. Mas eu organizei, lembro até hoje, era o Dia do Idoso.
Exatamente.
Foi um evento que eu promovi lá no hostel em prol, né, dos idosos. E, inclusive, acho que a gente tinha até o apoio da Associação do Centro Histórico. Uhum. E sempre fui muito envolvida, sempre fui muito engajada. E por isso que eu falo que o turismo me deixou muitas lembranças boas, assim, né? Muitas saudades
e
também.
E muitas portas abertas.
Muitas
também.
Portas abertas, graças a Deus. Esses dias também fiz hoje atuando na ICA, né? Fiz um contato junto ao Instituto Municipal de Turismo, já lá com a Tatiana. Então, eu acredito, assim, que essas conexões são para a vida, né?
São.
E eu acho que o migrante, né, trazendo novamente, quando ele chega aqui, ele acaba se conectando, né, com essas pessoas e vocês acabam fazendo, hoje que vocês estão, vocês que estão atuando, né, eu já estive aí também, mas acabam fazendo diversas amizades, possibilidades de negócios também, eu acho que isso também vale a gente trazer, né, aqui pro programa. Então, Deni, se você não conhece, nunca se hospedou, porque tocar
você
é uma
tem
coisa,
uma tarefa de casa.
Tem
agora.
Uma tarefa claro. De casa.
Vou cumpri-la.
Eu acho que você pode conhecer destinos próximos daqui, né? A gente tem.
Exato. E você vai ver que você vai ter um outro olhar da cidade. De qualquer cidade que você escolher, se você ficar num hostel, vai ser um outro olhar. Vai ser completamente diferente
não
do que...
Não me hospedei, mas passei por alguns.
Ah, bacana.
Passei por alguns.
Legal.
A gente tem que começar a incluir a experiência de ficar num hostel.
A gente já tá marcando aqui um show da banda Leon Knopfels lá no social, né? Ou uma outra conexão com outro hostel. Que tal,
claro,
que tal
ótimo.
Uma caravana pelos hostels da cidade de Curitiba?
Eu acho ótimo.
Aí, ó.
Inclusive, é engraçado que a Fran tava falando como o nosso mercado ele é unido, é uma grande família e tal, isso é muito importante, porque eu, por exemplo, sou uma mulher empresária. A gente sabe as dificuldades que, enfim, pequenos empresários enfrentam, mulheres pequenas empresárias, então, né? E aqui em Curitiba, a maior parte dos hostels são comandados por mulheres.
Verdade.
Né? E a gente acabou ficando muito próxima e a gente se ajuda muito em diversas situações. E isso, obviamente, se expandindo para o lado nacional, é incrível a troca de experiência, de, sabe, é tudo, assim, tem pessoas muito inteligentes e excelentes empresários de sucesso no Brasil que não têm aquela restrição de compartilhar conhecimento. Isso é muito lindo de ver, porque eles não veem isso como uma coisa que eles estão, que eles precisam manter em segredo, não. Eles entendem que cada vez que você compartilha, na verdade você também ganha com isso. E isso também está tudo interligado com quando você pensa em hostel, né? Que são ambientes compartilhados. Então, você não está deixando de fazer nada, você está ganhando. Pelo contrário, né? Quando você compartilha uma coisa, você ganha em troca. Então, eu sou muito grata a todos os outros parceiros, como a Fran. A Fran foi, assim, quase uma mentora em muitas coisas para mim. Porque ela já estava, era o hostel mais antigo de Curitiba. Então, fiz muita história. E quando a gente começa numa área de trabalho e a gente ter esse acolhimento de quem já está mais tempo na estrada, é muito importante. Foi muito especial. Eu tenho um carinho muito grande pela Fran. Aproveitando já aqui para falar.
Ai,
porque é realmente, para a gente que chega novo na área, a gente receber esse acolhimento. E eu tento fazer isso com hostels novos que aparecem. Eu sempre tento trazer para o nosso grupo, porque eu sei o quanto isso é importante, né?
Mas então há uma questão toda de perfil psicológico de quem faz o gerenciamento.
Claro,
claro, muito importante.
Claro. Que é ter ciência da importância da divisão, da importância do conhecimento, da importância da humanização.
Do acolhimento, tem que amar receber.
Tem que transformar
aquilo
na casa.
Tem que gostar de ser anfitrião, né?
Da pessoa, para que ela sinta-se mais à vontade, não só no espaço, mas também naquela cidade na qual ela vai Isso. Por algum tempo habitar.
Isso. É o que eu sempre falo, né? Você tem que ter o perfil, né? Assim como eu falo quando você vai vender. Se às vezes a pessoa fala assim, pô, mas você vai lá tomar um cafezinho? Você tá tomando cafezinho? Pô, mas você tá almoçando? Pô, você tá... Mas, na verdade, você tem que ter perfil para sentar e tomar um cafezinho. Você tem que ter perfil para sentar e almoçar e fazer uma venda, né? Apresentar um produto. Então, isso é do ser humano. Isso eu acho que a pessoa vem com esse DNA, né? É claro que ela vai aprimorando, mas ela tem que ter realmente perfil, assim como um proprietário de hostel, ele tem que ter o perfil acolhedor. Não adianta. Se ele não tiver esse perfil... Ele não vai ter sucesso, né?
Exato. Ele tem que gostar de viajar, né? Não adianta. Tem que gostar de pessoas e tem que gostar de viajar. Você tem que gostar de conhecer lugares. Um dono de hostel que nunca ficou num hostel, ele não vai conseguir se colocar no lugar daquele viajante e saber o que ele precisa, o que ele busca. É o que você falou. Ah, e você está fazendo o que você gostaria que fizessem. É isso aí. Eu acho que é meio que isso. Se você se propõe a abrir um negócio nesse sentido... Tudo bem, você quer abrir um hostel, é teu sonho e você nunca ficou. Então você vai fazer uma liçãozinha de casa e vai pegar e tirar toda a sua viagem. Agora você vai ficar em hostel até você conseguir ter essa experiência para poder oferecer, né, um serviço de qualidade também.
Verdade. Deve existir uma verdade na pessoa, né? Sim. Isso deve ser inerente a ela.
Sim.
Essa questão de estar aberto a conhecer... De se permitir conhecer e também se permitir ensinar e ser acolher e ser acolhido.
Não, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai agendar uma visita lá no hostel. Vamos conhecer o hostel, tem um sanduba lá delicioso,
tem.
Né? O pessoal que tá aí nos ouvindo na Rádio Cultura AM 930... Anota aí, Brigadeiro Franco.
2691.
Tem um sanduba maravilhoso. Você vai conhecer pessoas. Isso que é o mais importante, né? Você vai ter a oportunidade, dentro da cidade de Curitiba, de conhecer pessoas de outras nacionalidades.
Exatamente.
E eu acho que falta, às vezes, um pouquinho isso, né?
Falta.
Acho que o curitibano, a gente fala, né? Quem trabalha com turismo, você que trabalha com a música, na cultura, a gente não tem esse perfil, né? Mas o curitibano tem o perfil de ser, e ele é taxado por bairrista, por ser frio, né? Então, acho que é uma oportunidade, o segmento de hostels, ele desmistifica isso, né?
Isso.
Então, essa questão que você fala, quarto compartilhado. Quando a gente falava isso, quarto compartilhado, há anos atrás... Isso era um absurdo. As pessoas ficavam... Mas como você trabalha... Né? Quando a gente ia... Eu circulava muito dentro do mercado da hotelaria também, né? E as pessoas falavam... Mas como que você trabalha... Eu recebia visitas de empresários hoteleiros dentro do hostel para conhecer como que era o nosso trabalho. Aí eles começaram a perceber que dentro de uma unidade habitacional eu conseguia colocar 6, 8, 10, 12 pessoas, quanto ele conseguia colocar uma, duas. Só que também não adiantava no perfil da hotelaria dele querer colocar 6, 8, 10, 12, porque a estrutura do negócio dele não era para aquilo. O perfil da mão de obra dele não era para aquilo.
Isso.
Né? Então, assim, é cada macaco no seu galho. Né? O perfil do empreendedor de hostel é diferente do perfil do empreendedor da hotelaria, né?
Sim, sim.
Você tem que dividir isso, né? Isso a gente tem que deixar muito claro.
E eu acho
claro.
Que é isso. Às vezes, também, eu acho que não... Eu acho que não precisa existir... Eu gosto da pluralidade das coisas, né? Por exemplo, tem gente que quer viajar e quer ficar mais sossegado, quer ter um ambiente com total privacidade e silêncio absoluto e busca aquilo naquele momento. Então, e já tem gente que não, que quer outra coisa. Tem gente que já gosta de ficar em outros tipos de hospedagem, por exemplo, pousadas, né? Enfim, eu acho que é isso. A beleza tá no plural mesmo.
Tem ambiente para todo mundo.
Exato.
Né?
Vem essa questão dessas características que são necessárias serem verdadeiras pro dono, né?
Uhum.
Ele não vai conseguir sustentar aquilo
não,
se aquilo não for dele.
Não.
Né?
Não.
Possível, e né? Era muito engraçado, eu lembrava de alguns proprietários que às vezes queriam se enquadrar, né, no mercado de hostel, mas ele não tinha o perfil, ele não conseguia se desvincular daquele ambiente que era uma pousada ou que era um ambiente hotel, né? Eu lembro que para nós, inclusive para o Roma, foi difícil também, né? Porque o Roma foi o primeiro hotel da cidade de Curitiba, era o mais antigo em funcionamento na época. Então, quando a gente credenciou como hostel, foi muito difícil. Eu tive um trabalho imenso com a equipe, né? Com a mão de obra, para você mostrar que aquilo e passaria a ser diferente, mas o meu perfil era diferente de um perfil de um proprietário de hotel. Então, eu conseguia, aos pouquinhos, né, ir mudando essa filosofia e trazendo a filosofia do hostel para dentro do empreendimento, né? Mas eu queria que você contasse para a gente alguma história inusitada de algum migrante que chegou lá, chegou em busca, às vezes em busca do trabalho ou em busca de algo diferente na cidade, e que isso tenha marcado para a história do hostel, do Social Hostel, nesses 7 anos. A gente sempre pede aqui aos nossos ouvintes, né, que nos contem histórias. Acho que é um ambiente para isso, né? A rádio tem muito disso, né? E a gente quer manter isso aí para os nossos ouvintes e todos que estão aí conectados nas redes sociais também. Então, conte para nós aqui uma historinha aqui para nós.
Olha, histórias a gente tem, né? A gente brinca que se fosse escrever tudo, é porque a gente vai esquecendo com o tempo, mas é muita história, dava para escrever realmente um livro. Eu vou contar então um caso de um casal. A gente tem no hostel um tipo de colaborador que é bem específico, que a gente chama de turista colaborativo, né? Que são viajantes que estão viajando pelo Brasil, enfim, pela cidade, e eles trocam algumas horas de colaboração no estabelecimento pela hospedagem, às vezes por algum tipo de alimentação, café da manhã, etc. E a gente recebeu um casal da Rússia, queridos, assim, a Ana e o Ivan, são muito queridos. E eles são jovens, vieram há um ano atrás, mais ou menos, para o Brasil. Não sei se eles sentiram que estava para acontecer e já não quiseram ficar, né, por lá, e vieram para o Brasil. E eles vieram, passaram acho que duas semanas, eu não lembro quanto tempo, mas eles adoraram Curitiba e continuaram a viagem. Quando eles chegaram, eles falavam um pouco de inglês. E o Ivan, especialmente, ele queria muito aprender português. Então, a gente ficou durante todo o processo ensinando, o pessoal, o staff, ensinava algumas palavras para ele em português e ele ia repetindo, era muito divertido. E passou um tempo, acho que uns 8 meses, mais ou menos, eles entraram em contato comigo de novo. E eles falaram, Maria, de tudo... E já falando inglês, assim, bem melhor, assim, sabe? Maria, olha, de todas as cidades que a gente conheceu, Curitiba é a cidade que a gente mais gostou. A gente pretende aplicar para ser morador definitivo do Brasil. E a gente gostaria muito de voltar para o hostel nesse início, para a gente buscar uma casa, buscar uma coisa. Então, é um trabalho, enfim. E agora eles já estão morando aqui, já conseguiram trabalho, já estão instalados. Ele já está, assim, desenvolvendo português incrivelmente. Então, é muito legal ver isso, né? Você vê dois jovens que saíram de um país onde, né, enfim, está numa situação meio caótica agora, vieram para um país do outro lado do mundo sem saber o idioma, sem saber um idioma que conectasse, que talvez seria o inglês, e isso não impediu que eles buscassem uma vida melhor, né? Buscassem uma vida que tivesse mais alinhada com o que eles estavam buscando. E daí, o mais engraçado é que através do hostel, num dia ali no bar, etc., eles conheceram uma pessoa que é de uma produtora, eu não vou me recordar o nome, mas é de uma produtora aqui de Curitiba, e ele foi chamado já, é a segunda ou terceira vez que ele é chamado para fazer parte de filmes e curtas e longas, porque ele tem um perfil de estrangeiro, o inglês dele não é um inglês com sotaque brasileiro, e às vezes até mesmo eles precisam de alguém que fale o próprio idioma dele, que é o russo. Então ele veio me contar super empolgado que agora ele ia para a região de Antonina gravar. Então você vê, tudo através do mesmo ambiente, como um único ambiente conecta tanta coisa.
Conexão, né?
Lógico, você precisa estar aberto.
Claro,
é o que eu falo para todo mundo que chega lá no hostel, seja hóspede, seja staff, eu falo, aqui pode ser incrível. Pode ser, assim, uma experiência que você vai levar pro resto da vida. Tudo vai depender do quanto você tá aberto para isso. Se você ficar preso no seu celular, preso, engessado no seu próprio, na sua própria agenda, nas coisas que você quer fazer, no seu roteirinho fechado e não se abrir para o que o outro está planejando, convida, de repente você recebe um convite super legal para ir para o buraco do padre ou para ele do mel em cima da hora e você não tinha programado aquilo e você, ai não, mas é que eu queria ir para outro lugar. Se você não está aberto, você não vai ter essas conexões que são assim tão legais, né?
Verdade. Nossa, acho que a Maria falou tudo nessa tua última fala, né? Dessa, de você estar aberto ao novo, né?
Isso.
E você contando a história aqui nos faz perceber o quanto você tem de felicidade e alegria em estar proporcionando isso para pessoas que você não conhecia.
Sim.
Né? E acabam fazendo parte do teu círculo, né? Do teu círculo de amizade, parte do teu ambiente de trabalho, né? Você proporcionar isso é fantástico. Eu tenho uma história lá no hostel que uma moça trabalhava na recepção e veio um estrangeiro, um americano, e lá se hospedou. E eles se conheceram ali e tal. Ele foi, seguiu a viagem dele, mandou uma mensagem pra ela, era um e-mail naquela época, mandou um e-mail.
Já disse na época, né? Mandou um e-mail.
Mandou um e-mail dizendo que ele tava voltando pra encurtar a história. Hoje eles estão casados, moram nos Estados Unidos e tem dois filhos. Ela vem pro Brasil e eles se conheceram no hostel. Ele escreveu um livro, inclusive, ele é autor de um livro no qual ele conta a história que ele conheceu a esposa dele no hostel. Então, essa questão do migrante, né, de estar conectado ao ambiente do hostel, existe N possibilidades para a vida dele.
Daí, esse assunto é até engraçado, porque a gente brinca que o slogan do social é hostel é melhor que Tinder. porque realmente a gente acredita que não existe ambiente melhor para você conhecer pessoas do que um hostel, né?
É mais real, né?
É mais real. É real. E eu, inclusive, conheci o meu marido no hostel. Eu não sei se ele tá me ouvindo, mas beijo, amor, te amo.
Isso aí.
Só pra, né? Mas ele também, ele veio pra Curitiba pra fazer mestrado aqui, ele é do Mato Grosso, se hospedou lá no hostel, e é isso. Estamos
que
juntos
bacana.
Aí há alguns anos.
Olha só, você vê só, são muitas histórias, Maria, você vai ter que voltar aqui, com certeza.
Com prazer, com prazer.
Vai trazer também outros parceiros do mercado, né, que você venha também acompanhando eles, porque eu sempre falo que dentro do hostel a gente tem muitas e muitas histórias, e são histórias com migrantes, porque a gente recebe realmente pessoas do mundo inteiro. Então, Maria, mais uma vez, obrigada, né? Obrigada, Dani, também. Queria agradecer também todos os ouvintes da Rádio Cultura AM930, que estão aí sintonizados com a gente através das redes sociais, através do YouTube, Facebook. E deixo aqui o convite para que na próxima quinta-feira estejam novamente conectados no Migrantes Conectados às 17 horas. Dani, temos uma música aí para finalizar.
Claro, claro. Bom, acho que não tem tempo, é isso?
Não dá tempo.
Não tem problema. Fica para a próxima, já fica o convite para você, ouvinte, prestigiar o programa Migrantes Conectados. E fica o convite para você, volte.
Com
né?
certeza.
Essas histórias são
com
ótimas.
Com certeza.
Né?
Fantástica.
Mas eu não tenho a vivência de vocês, só para finalizar. Mas percebe-se que tanto o hóspede quanto o gerenciador, eles precisam ser conectados, né? Com uma mesma linha de, literalmente, de desejos, né?
Verdade.
De se abrir para aprender, mas também para ensinar, né? E você oportunizar a pessoa a ter um momento naquela cidade que seja o melhor possível, né?
Sim, com
e
certeza.
Isso a Maria e toda a equipe dela lá do Social Hostel sabe fazer incrivelmente. Obrigada, Maria, mais uma vez.
Obrigada, viu, gente?
Boa
obrigada.
Tarde.
Este foi Migrantes Conectados. Apresentação: Roque Miles, Franzu e Dani Ribas.